Agora, 4 horas e 14 minutos, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, na Espoingá 2024, o presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, Luciana, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela CBN. É uma satisfação poder estar participando com vocês aqui nesse espaço e agradecer a oportunidade para que a gente possa falar um pouquinho mais do que é o CREA Paraná.
E, aliás, o CREA está sempre presente na Espoingá, inclusive antes mesmo de começar a feira, né? Vocês fazem uma espécie de vistoria em todos os equipamentos aqui que são utilizados na feira, isso?
Sim, isso é uma norma. Em todas as feiras a gente faz o trabalho preventivo, acompanha toda a montagem de tudo, aqui no caso onde acontecem os shows, o parquinho de diversão, enfim, tudo a gente acompanha justamente para garantir a segurança de quem está aqui, de quem trabalha, porque o CREA, na essência, ele surge por lei. Nós vamos completar 90 anos agora, de CREA, 90 anos da nossa história, e a função do CREA é defesa da sociedade. Então, nós entramos sempre na frente para ter, dar toda essa segurança para a sociedade. Nós estivemos aqui, fizemos todos, está tudo assim bem dentro das normas, inclusive dar os parabéns aqui à Sociedade Rural, que administra aqui esse parque de exposições aqui, que eles, por conta deles, contrataram uma engenheira civil, já ela trabalha aqui durante o ano todo para deixar isso já numa condição adequada, porque eles sabem o tamanho da responsabilidade para receber tantas pessoas aqui e para dar toda essa segurança. Então, tem que dar os parabéns e dizer que aqui em Maringá a feira está muito segura e muito tranquila dentro dos padrões de segurança.
E quais são esses padrões? O que vocês verificam exatamente? Porque, por exemplo, para a população, para os visitantes em geral, a maior preocupação é, por exemplo, com o parque de diversões, né? Todo mundo vai lá para se divertir, mas claro, tem que ter muita segurança, né?
A gente tem, assim, tem vários critérios, mas vamos pegar o caso do parque de diversão. A gente procura saber se há responsável técnico daquele equipamento. Ou seja, tem um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, que acompanhou a montagem, entendeu? Porque aí tem que ter um profissional habilitado que tenha competência para isso. No caso, como tem muitos componentes que usam eletricidade e alta voltagem, então tem que ter um engenheiro eletricista que acompanhe para ver se está tudo dentro das normas, não tem nada que possa dar, por exemplo, oferecer risco de um choque, alguma coisa, até de dar óbito a alguma pessoa que tenha problema. E também um engenheiro mecânico que veja que a montagem foi feita de uma maneira que não tenha risco. Pelo menos isso a gente precisa ter no caso de parque. E assim, cada instalação, cada tem um profissional, a gente procura saber se o profissional, os estandes também, se foram montados por profissional habilitado, para que a gente tenha no mínimo de segurança para que possa dar essa liberação.
Por exemplo, um estande, ele precisa ser resistente a um vento muito grande, tem todas essas questões que podem acontecer, né, durante uma feira. O eletricista, o engenheiro eletricista que vai acompanhar a montagem dos brinquedos, por exemplo, em cada feira é uma cidade diferente, é uma situação diferente em relação à própria eletricidade.
Claro, né? Exatamente, não é simplesmente você tirar do lugar para outro. Você tem que saber que padrão que tem, como que está aquilo tudo, né? E, enfim, é muito sério, né? Você veja aqui, o pessoal falava para nós aqui que a área de shows é para 12 mil pessoas. Você veja, num espaço daquele é 12 mil pessoas, tem que ver como que aquilo foi, como que está em termos de segurança,
manutenção,
né? Manutenção, aquela estrutura toda de palco, que ali tem artistas, tem todo aquele pessoal que está apresentando e também quem está assistindo. Então, a gente precisa, no mínimo, verificar se ali tem profissionais que estão acompanhando aquilo e dão a garantia. Não é o fiscal. O fiscal simplesmente vai lá para ver. Existe um profissional aqui habilitado para ter. Então, isso já para nós é o suficiente. Ou seja, o profissional garante, dentro do que ele aprendeu, no conhecimento dele, na atribuição que ele tem, para que a gente tenha essa feira segura. Então, esse é um trabalho antes da feira.
Então, explica um pouquinho mais sobre esse trabalho do CREA, né? Não só com engenheiros, mas também com os agrônomos. Os engenheiros agrônomos, a gente está numa feira da agropecuária, com a presença forte aqui do agronegócio, dos engenheiros agrônomos, né? O senhor também é engenheiro agrônomo, é isso?
Sou engenheiro agrônomo, sou agricultor, Mas é assim, Luciana, você me dá a oportunidade para explicar um pouco mais, eu tenho falado ao longo do dia, porque uma feira como essa, numa cidade que nem Maringá, que tem muito a ver com agricultura, aqui temos plantação de soja, milho, temos frutas, enfim, tem várias, cana, café, mas dentro da feira aqui é um espaço onde outros profissionais também têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho e prospectar negócios também, porque não é uma feira só de agricultor. O agricultor, ele tem máquinas, que tem um engenheiro mecânico lá, nós temos muita tecnologia lá no campo, o agricultor mora também numa casa e precisa de um engenheiro civil para estar lá, para fazer uma edificar com segurança. Nós temos a engenharia elétrica, com geradores, painéis fotovoltaicos, toda aquela energia renovável, a telecomunicação, a conectividade.
A gente está em todo lugar.
Olha, eu vou dizer para você assim, eu tenho falado, poucas pessoas sabem que o CREA hoje, ele, dentro do nosso conselho, nós temos 138 títulos profissionais. As engenharias, elas ficaram muito específicas. Nós temos engenharia aqui dentro, se nós for analisar, nós estamos aqui na tela da comunicação, nós temos ar-condicionado, tem uma série de coisas aqui de engenharia, nós poderíamos citar no mínimo umas 10 engenharias que nós temos aqui, né? O 5G, a nossa, o nosso WhatsApp aqui, enfim, várias, como no hospital, nessas cirurgias aí, bem menos evasivas, por engenharia, esses equipamentos hoje que fazem ultrassom, enfim, tudo que você imaginar de parte mais tecnológica é engenharia. Né? Nós temos a produção de alimentos, que é a agronomia, carro, todo o transporte nosso.
Engenharia de alimentos também.
Engenharia de alimentos, engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia agrícola. E aí nós poderíamos falar, entre tudo isso aqui, 138 títulos profissionais. Então, dentro de uma feira como essa, eu diria que tem muito mais do que agronomia. Né? E tudo hoje é multidisciplinar. Uma profissão complementa a outra. Então, o sucesso da nossa agricultura paranaense, porque o Paraná hoje, nós precisamos falar, deixar claro para a população, que é o lugar no mundo, Luciana, que mais se produz alimento por metro quadrado. Não tem nenhum lugar no mundo que se produz mais comida do que aqui. O Paraná hoje, ele produz alimento para mais de 200 milhões. Ou seja, o Paraná sozinho conseguiria produzir alimento para o Brasil. Todos os outros estados seriam um excedente para mandar para o mundo, para exportar. Se pudesse imaginar que aqui seria tudo uma... Nós conseguiríamos ter tudo, né? Porque, lógico, vem coisa de fora que complementa aqui. Mas o Paraná hoje, por isso que o nosso governo tem placas nas entradas, né? Que o Paraná é o supermercado do mundo. Essa é a pegada dele. Realmente é um motivo de muito orgulho. E essas feiras, para nós, são muito importantes, porque dá essa oportunidade para a sociedade saber que ela está muito bem. É uma vitrine. Nós tivemos dois anos de pandemia, e não houve, em momento algum, falta de alimento. No Brasil, não aqui no Paraná. Nós tivemos... você podia ir no mercado escolher variedades de feijão, de cenoura, de alface, enfim, de qualquer produto, carne, não faltou nada, em momento algum. Houve lockdown, a população ficou em casa, mas a agricultura, pequeno agricultor, tudo andou, e mesmo na pior situação que nós vivemos, que eu não me lembro da minha existência, de uma situação mais adversa, nós não ninguém ficou desabastecido. Né? Então, isso é motivo de orgulho e faz com que a gente realmente tenha muito orgulho de estar aqui.
Realmente se falava na época da pandemia que a economia podia parar, mas o campo não parou, né?
É que assim, Luciana, se nós for analisar, eu imagino aqui em Maringá, eu não conheço muito a região, tenho, lógico, uma história, mas eu diria que de 50% a 60% da economia aqui da região vem do agro. A origem são os produtos. Depois,
tá relacionado,
se nós for imaginar aqui a agroindustrialização, aí os outros componentes que vêm, certamente é um valor bastante alto que vem do agro, que depois faz com que as outras, aí o comércio, o setor imobiliário movimente, mas a origem no setor primário é muito forte e muito bom. É por isso que o nosso Paraná é forte. É assim aqui no sudoeste do Paraná, tem cidades do interior que 90% da economia vem do agro. Então, a gente realmente, a pujança, a força do nosso estado é muito grande por conta disso.
Uhum. E o CREA, então, está presente nas feiras agropecuárias no estado todo?
É uma obrigação do CREA estar presente aí, porque, como eu falei, essas feiras, e cada vez mais eu tenho falado, porque o CREA é composto por associações, por entidades de classe. Uhum. Nós temos 101 entidades de classe que fazem parte do nosso conselho. Temos 151 conselheiros, mais de 250 inspetores. Temos 129 instituições de ensino no Paraná, que formam profissionais para o nosso sistema. 830 cursos formando profissionais para o nosso sistema. Então, tudo isso dá uma importância bastante grande. E nós temos que estar presente aqui para fazer uma feira como essa, uma feira de negócios. Mas aonde que entra o CREA? O CREA é uma feira, a gente propõe sempre, aqui eu falava hoje com a presidente aqui da Sociedade Rural, que o CREA cada vez mais tem que estar inserido aqui para fazer a feira do conhecimento. Uhum. Porque nós temos que fazer, sim, os negócios, mas esse negócio tem que ser de uma forma bastante consistente. Ele tem que ter informação profissional da academia, dos profissionais, do Estado, para que as compras sejam adequadas à necessidade, uhum. entendeu? De uma forma sustentável, cada vez mais adequada, que a gente busque sempre esse caminho. Então, o CREA realmente, eu digo, quando falo o CREA, eu falo o conjunto de 75 mil profissionais que fazem parte do nosso sistema. É um conselho, o maior conselho do mundo. Não tem nenhum conselho hoje no mundo maior do que o sistema CREA. O CREA, nos 27 unidades da federação, ele compõe algo em torno de 1.300.000 a 1.400.000 profissionais. Não existe no mundo um conselho profissional maior do que o CREA.
Nossa, que organismo enorme, né?
Então a gente não é brincadeira o que nós estamos fazendo aqui, sabe? Conduzir, e profissionais, digo para você assim, como todos esses profissionais aí, especialistas em cada segmento. Eu fiz agora estive aí na UEM, você vai lá, você verifica detalhes lá de uma borboleta, de um casulo, você anda para frente, você vê lá a origem do algodão, você tem detalhes, lá chamou atenção também, tem um especialista aqui que é uma referência mundial em morcego, uhum. né, veja,
verdade,
é uma notoriedade que tem aqui em Maringá. Então veja, hoje nós temos um especialista em tudo que você imaginar. Então, não há porquê a sociedade correr qualquer risco, sendo que a academia, as universidades hoje oferecem para nós profissionais estudo para nós escolher os melhores caminhos, as melhores alternativas. Então, seria, vamos dizer assim, nós do CREA, o nosso papel é fazer com que essa comunicação, isso que você está oferecendo para nós, espaço, é para que a sociedade saiba que qualquer assunto que estiver relacionado com essas nossas profissões, nós temos especialistas. E por isso também, Luciano, que você me dá a oportunidade aqui de falar que nós constituímos, ano passado ainda, uma frente parlamentar lá na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a Frente Parlamentar das Engenharias, Agronomia e Geociências. Que o objetivo disso é nós pegar todo esse conhecimento técnico, científico que nós temos e levar para os nossos 54 parlamentares, que eles que fazem as leis.
É.
Então, nós sabemos que as leis, todas elas, são uma decisão política. Mas nós temos que começar a conversa de uma forma técnica.
E a sociedade tem que cobrar isso, né? Porque agora que a gente está acompanhando essa tragédia no Rio Grande do Sul, a gente sabe que os especialistas em engenharia, eles são capazes de aprofundar esse debate sobre áreas de risco, né?
Sem dúvida.
E discutir melhores condições para que as populações vivam, né? Fora de áreas de risco, né? Claro que depois a decisão vai ser política, né? Mas a sociedade tem que ficar cobrando. Né?
Mas aí que está. Se nós temos o conhecimento científico e nós conseguimos amenizar, se não podemos resolver na totalidade, mas é importantíssimo em todas as discussões que os nossos profissionais do nosso conselho estejam presentes. As saídas alternativas, elas têm... O começo dessa conversa tem que ser uma conversa técnica.
Uhum.
A decodificação dessa conversa para virar uma linguagem legislativa, aí entra os deputados. Mas nós temos que ter esse papel importante de chegar lá, conversar com os deputados, apresentar o que é bom para Maringá, para Londrina, para Francisco Beltrão, para Pato Branco, para Curitiba. Prever, por exemplo, o desabastecimento de determinado alimento, água. Como será a água daqui 20, 30, 40, 50 anos com o crescimento populacional.
Com os eventos climáticos cada vez mais extremos também. Então, né?
Isso tem, dá para ter uma certa previsibilidade. Nós, aliás, a sustentabilidade é isso. Sustentabilidade é você fazer toda essa análise, esse estudo com profissionais e alertando as pessoas, os dirigentes, né, os prefeitos, os deputados, enfim, governantes, porque existem técnicas e os professores hoje, os pesquisadores, estão atualizados hoje com o mundo. Nós não temos nada aqui no Brasil a dever em termos de conhecimento. Aliás, nós somos referência para o mundo em muitas coisas. Então, o que nós precisamos fazer é transferir isso. Esse é o papel, isso que eu estou me colocando à disposição para levar isso para a população, especialmente para os nossos parlamentares. E nós temos alternativas. E nós ficamos muito tristes quando a gente não é, não por vaidade. Não temos vaidade nenhuma. Inclusive, nós temos professores, os nossos profissionais, a maioria, eles são, andam por aí de uma forma invisível praticamente para a sociedade. Dificilmente, por exemplo, na pandemia, o pessoal... Eventualmente até agradecia um agricultor para estar produzindo lá, mas todo aquele exército de agrônomos, perdemos muitos engenheiros agrônomos, inclusive na pandemia, trabalhando lá no CEASA, nos portos, houve bastante mortes, mas a gente não tem vaidade, a gente sente, né, que se nós ocupar o nosso espaço, a população vai ganhar em segurança e em qualidade de vida.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciano. Um prazer e uma satisfação enorme estar com vocês aqui.
Nós conversamos com o presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari, aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expo Ingá 2024.